No ar, podcast da Lambda 3.
Olá, eu sou a Janaína Silva e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre mulheres em posição de liderança. Aqui estão comigo
Camila Alves,
Olivia Giannichini,
Juliana Ruiz,
Sara Silva.
Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br.
Bom, para começarmos esse podcast, vamos começar falando sobre o artigo, né, que a Wanda dos Santos, né, ela fez, que vai começar com uma pequena introdução, né? Então vamos lá. Mulheres trabalham 3 horas a mais por semana do que os homens, combinando trabalho remunerado a fazeres domésticos e cuidados pessoais. Mesmo acumulando funções e com nível educacional mais alto, ganham em média apenas 75% do rendimento dos homens. Ou seja, mesmo trabalhando mais horas, a mulher segue ganhando menos. Apenas 39,1% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. E quando chegam a cargos de gestão, 43,1% de mulheres em cargo de chefia estão no grupo de até 29 anos de idade, enquanto 31,8% no grupo de 60 anos ou mais.
São dados muito impressionantes, né, Vinícius?
E com essa introdução, então, acho que a gente pode começar a discussão das problemáticas que a gente tem, né? Falando ali de mulheres em posição de liderança.
Queria fazer um comentário inicial já a partir desses dados, que é o que acho que eles primeiro chamam a atenção, é o quão difícil é para mulheres em geral, no contexto brasileiro, chegarem a um cargo de liderança, né? Um cargo de gestão. Depois tem uma coisa que me chama a atenção, que eu acho até que vai ter um outro episódio específico para falar disso, que tem especialmente pequena a presença de mulheres em cargo de gestão na faixa de idade, acima de 30 anos e abaixo de 60. Isso para mim chama a atenção como, primeiro me chama a atenção porque é a faixa de idade em que eu tô, né? Eu tenho 41. Eu ocupo hoje um cargo que caberia nessa categoria de cargo de liderança dentro da pesquisa do IBGE que é citada pela Wanda. E uma das coisas que a gente sabe que bloqueia isso é a expectativa das empresas ou a realidade das mulheres de que essa é a fase de ter filhos, para as mulheres
Exatamente.
Que optam por ter filhos. Então, isso acaba, não devia ser, mas na prática corresponde a um obstáculo para as mulheres. Mais um, né? Porque aí só o último comentário sobre esses dados iniciais. Tem essa carga a mais de trabalho fora do trabalho formal, fora do trabalho remunerado, que também atrapalha, né? Porque nessas horas a mais aí por dia que as mulheres estão cuidando da casa, cuidando dos seus idosos, cuidando das suas crianças, cuidando até dos seus companheiros, no caso de casais heterossexuais, e que também trabalham, que também estão em idade parecida, mas que são mais cuidados do que cuidam das outras pessoas, em geral, tá? Antes que alguém venha falar, nem todo homem, mas sempre um homem.
É sempre um homem.
Essas horas que nós mulheres, em geral, devotamos a outros tipos de trabalho, que são invisibilizados e não são remunerados, são usados, não só não são gastas essas horas pelos homens, como os homens gastam essas horas descansando, se qualificando, fazendo outras coisas que vão fazer diferença e ter impacto nas suas vidas de trabalho formal. Então, é uma dupla penalidade aí, porque a gente compete no mercado de trabalho. E aí, o fato de que a gente tem trabalho não remunerado, trabalho além do trabalho formal, onera a gente duas vezes. Porque homens que estão competindo pelas mesmas promoções, em geral, estatisticamente, não têm o mesmo ônus. Então, eles vão ter ainda uma vantagem competitiva.
E, Olivia, o que você trouxe, né, também me chama a atenção e condiz muito com o que até a Wanda cita, de um dos artigos que ela pegou, que essas mulheres que têm filhos nessa faixa de idade, geralmente são as mulheres que deixam os seus trabalhos para cuidar dos filhos. E tem isso também, porque além dela se especializar, vai construir uma carreira, ela dá uma pausa no seu período de carreira também, para cuidar, às vezes, dos filhos ou dos seus idosos, como você disse, ou da própria casa também, por ter toda essa sobrecarga que acaba sendo invisível. E aí tem um dado importante que é citado também em um dos artigos que a Wanda trouxe, que dessas mulheres, dessas 50 e poucas mulheres, né, que têm filhos pequenos nessa faixa etária, 30% acabam interrompendo a carreira neste período, né, por conta de cuidar dos filhos e tudo mais. Então, assim, e a gente tá falando de dados estatísticos, né? Não de achismo.
E muitas vezes também, quando essas mulheres que têm seus filhos, né, e buscam, por exemplo, realocação depois de um tempo, as empresas também vêm como critério. Ah, mas você tem filhos? Como você vai cuidar dos seus filhos? E se seu filho ficar doente? Como se isso também não fosse uma preocupação para um pai que tá se realocando no mercado de trabalho.
A triste realidade é que não é.
Nossa, é. Isso
é um problema.
E na verdade,
na prática não é.
E não cabe nem a pessoa que está recrutando, né, seja homem ou mulher, fazer esse tipo de pergunta. Primeiro que já começa, eu como pessoa do time de pessoas, não cabe a mim perguntar isso, mesmo sendo uma mulher mãe, até porque não sou eu que vou cuidar do filho do outro. Já começa daí.
Sabe-se lá qual é o arranjo de cada família, né? O que, o quê?
Sim, exatamente.
Série de presunções sobre papéis sociais que são horrorosas.
Exatamente. E você sabe que antigamente, e ainda existe, mas de forma mascarada, e infelizmente a gente fala isso, porque já aconteceram pesquisas que mostraram que mulheres foram desclassificadas de processo seletivo por serem mães. Ou por terem filhos, ou não ter que deixar, enfim. Isso é uma realidade que ela ainda existe, apesar de, né, a gente não precisa entrar tão a fundo sobre isso, mas existe, e é uma pena perguntar isso em processo seletivo, né? Fazer esse tipo de pergunta como se fosse algo de... vai
um
seguir
critério,
algo,
né?
Um critério de...
E ainda até antecede a mulher a ter filho. Porque eu participava de processo no meu primeiro emprego. Eu não tinha muito, eu tinha 17 anos, então não tinha muita consciência ainda do que estava acontecendo. E depois que eu fui, eu falei, cara, como isso pode acontecer? Mas, e por que eu falo que antecede? Porque a gente estava contratando para uma posição, e aí a pessoa era uma mulher contratando para essa posição, e ela simplesmente se classificava porque acabou de casar, então provavelmente ela vai querer ter filho. Ou não, ela tá muito numa idade muito jovem, provavelmente vai querer ter filho. Ah, tá namorando? Ah, tá namorando há muito tempo, então pode. Então, são vários critérios que levam ali ao teu filho. E ainda depois do filho, ainda vem essa carga em cima também de contratação. Então, assim, é surreal como as empresas olham pra isso e eles conseguem deixar isso tão... Calado, assim, sabe? Isso aconteceu há alguns anos, né? Tipo, 7, 8 anos atrás comigo. Mas, enfim, é uma situação que precisa ser mudada. E, assim, apesar de ter acontecido há 8 anos atrás, eu não duvido que aconteça isso hoje em dia, até em discussões, assim, com pessoas, homens que precisam contratar e realmente trazem essa preocupação. Ah, não, mas
e nesse momento
ela...
os ouvintes estão fazendo a conta, 17 mais 8, qual é a idade da Sara?
No caso, a gente fala, meu Deus, como a Sara é jovem.
Meu Deus.
Mas gente, eu sou jovem, mas olha as coisas que eu passei, não deveria, entendeu? Não deveria.
Ninguém merece isso.
Exato. Infelizmente, isso ainda é comum, né, acontecer.
Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
Sara, você está descrevendo na contratação, né? A possibilidade da pessoa, da mulher querer ter filho como um impeditivo para a contratação. Isso ganha uma nuance a mais com o tema específico nosso, que é liderança, que é quando uma organização está considerando um grupo de pessoas que estão ascendendo na carreira para promoção. Quem que eu vou promover? Eu tenho aqui o Beltrano, ele tem 35 anos, ele tem um bom desempenho, ele é homem. E eu tenho aqui a fulana, ela tem 34 anos, idade parecida, ou 36. Ela é melhor que o Beltrano.
Melhor, isso é um ponto muito importante.
Ela é melhor.
Melhor.
Mas ela ainda não tem filhos. E ela tá nessa idade. Os hormônios estão batendo a porta, que as pessoas falam que me dá vontade de...
Sim, ela vai ter que ser verdade. Então, será possível.
E aí, o que a organização faz? O que o tomador de decisão? Que, no teu exemplo, é uma mulher. Mas, em geral, são homens, porque os homens são maioria em cargos de decisão. O que esse cara vai decidir? Como é que esse cara vai ler esse cenário? E o que ele vai optar? Considerando o risco para ele, sendo que ele entende... que a interrupção de trabalho, do período de trabalho por uma licença maternidade é um problema. Porque é isso, na cabeça dos gestores, a interrupção do trabalho por licença maternidade é um problema. Isso precisa ser questionado de uma maneira profunda. Isso não é banal, mas enfim. Desculpa, Caio, eu só queria...
Não, fica tranquila. Eu vou pegar esse gancho que você trouxe, que eu acho que a gente consegue discutir esse ponto... que eu queria trazer também, sabe? Vamos supor que essa empresa, ela virou e falou assim, não, vou promover essas duas pessoas, né? Então, eles vão ser promovidos, né? Será que essas duas pessoas na promoção, elas vão ter o mesmo salário? Que é outro ponto muito importante, né? E também... tem a questão, né, da... vocês falaram, né, a mulher, no caso, né, do nosso cenário, essa mulher, ela tem uma competência muito maior, mas será que, apesar dela ter essa competência maior, será que ela vai conseguir pelo menos chegar no salário desse homem? Ou será que ela vai ter que se provar ainda mais, né? Porque a cada dia, né, do nosso dia a dia de trabalho, a gente sempre tem que se provar mais da pessoa, no caso do homem, porque o dele sempre vai ser um pouco mais fácil, porque ele é homem, infelizmente.
Você tá falando e o filme dos meus 23 anos de carreira tá passando na minha cabeça, cara.
É verdade. Eu vou falando isso e eu fico também com esse filme, sabe, passando na cabeça, coisas que já aconteceram comigo.
Então, acho que é até importante ressaltar isso pros ouvintes, que o que a gente tá trazendo aqui não são suposições, né? São fatos que acontecem, experiências também, então... é isso, só queria ressaltar.
Jana, e não só são experiências concretas de pessoas concretas, mas elas não são experiências isoladas, né? Quando a gente fala de dados estatísticos levantados em pesquisas com abrangência nacional, com grandes desenho amostral de amostras grandes, pessoas olhando para as bases de dados oficiais sobre emprego e mercado de trabalho, a gente está falando de milhões de trabalhadores que são acompanhados pelo CAGED pensando em trabalho formal, né? Que é onde essa discussão sobre cargos de liderança se aplica. A gente não está aqui fazendo conjectura ou achismo, ou como gostam de dizer alguns, batalha ideológica. Não tem nada disso. A gente está discutindo uma realidade dura que se manifesta em casos individuais também, e é óbvio que, sendo um fenômeno tão geral, qualquer mulher com que você converse vai ter um exemplo. Esse aqui é louco.
Mais de um, né? Se fosse um, a gente ainda estava ganhando.
E até um gancho sobre essa questão que a Camila falou, né? Beleza, temos uma mulher ali numa posição de liderança. Os desafios, eles só se intensificam, né? Porque aí tem a questão da mulher ser ouvida, da mulher, de verem a mulher como uma líder, né? E do homem ser liderado por uma mulher, né? A respeitar, ouvir, não questionar, né? Tem essa questão também que aí eu acho que a gente pode discutir um pouco, né?
Podemos? Eu começo ou a Camila começa ou a Sarah começa? Posso começar, tá bom. Como eu falei, eu tenho 41 anos, eu estou finalmente num cargo de liderança, que foi uma coisa pela qual eu trabalhei muito e não foi nada fácil, e continua não sendo. É, a gente tem desafios organizacionais, como qualquer empresa, num cenário macroeconômico particularmente desafiante nos últimos anos, né? E isso tem impactos numa organização como a nossa. Mas eu penso não só nesse cargo que eu estou agora, mas em atuações de liderança, mesmo quando eu não tinha um cargo de liderança dentro da organização, em outras organizações por onde eu passei, porque eu trabalho com consultoria há muito tempo, né? Então, liderança situacional é uma coisa que sempre acontece nessas horas, e como eu faço o advisory de tecnologia e negócios, eu tenho interlocução com o CEO, interlocução com o C-level, interlocução com gerentes, alta gestão, mas gerentes médios, desde que eu tenho 25 anos de idade, né? Apresentando relatório para o gestor do meu cliente, coisas assim. Então, alta exposição a esse tipo de situação, maioria de homens, e precisando, assim, de um... Fui aprendendo ao longo da carreira, passando muita raiva, precisando de um grau de preparação emocional e técnica, porque aí você não pode dar vacilo, você não pode vacilar meia vírgula, porque se você vacilar meia vírgula, vai ser que nem papo de bar, você fala, eu gosto de futebol. Então, daí a escalação da seleção de 66, sabe? É a mesma coisa, só que no ambiente de trabalho com consequências materiais mais diretas, né? Então, eu tinha que estar sempre ultra preparada. Vocês convivem comigo no ambiente de trabalho, vocês sabem o nível de rigor na minha forma de comunicação. Não vem do nada, isso é o resultado de muitos anos batalhando para ser ouvida e precisando ser extremamente clara e extremamente precisa. Acho que precisão é a palavra. Você não tem margem para erro, porque o erro que você tiver vão cair matando em cima de você. Porque afinal de contas, mulher não se dá muito com esse negócio de número e de gestão. Tô zoando, tá, gente? Só para deixar claro para os ouvintes que não entenderam que isso foi ironia. E aí, é muito triste para mim olhar para trás e pensar que eu podia ter crescido tudo que eu cresci profissionalmente com a experiência, com os desafios que eu enfrentei, sem ter passado toda a raiva que eu passei. E aí, com isso, ainda soma para mim o que é o mais perverso, é que o fato de que eu tenho muita prontidão para esse tipo de coisa, então eu tenho, às vezes, meu escudo, ele não está sempre levantado, mas ele sobe muito rápido, porque experiência caleja a gente, e você entende quando você fica exposta a esse tipo de situação, depois de passar por isso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para dar uma proporção aí para as pessoas. O que eu estou falando que acontece 2, 3 vezes por semana? Você tem algum tipo de cobrança que é desproporcional ao tipo de desconfiança e cobrança que as pessoas em geral recebem? Ou os teus parceiros homens, em posição análoga, recebem? Isso torna o trabalho desconfortável num nível inseguro no nível que ele não precisa ser. E ao longo do tempo, viver isso e não perder a vontade de trabalhar, porque é isso. Eu só continuo porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do resultado, eu gosto muito de trabalhar com times e desenvolver pessoas e apoiar os clientes a resolverem os desafios deles através da formação de times e do empoderamento de times. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de tecnologia, eu sou muito nerd. Então, isso acaba se sobrepondo ao desgaste acumulado dessa morte por mil cortes que o machismo no ambiente de trabalho pode proporcionar para qualquer uma de nós. E, meu, não é todo mundo que aguenta, não é toda mulher que persevera e que vai em frente. E isso não é culpa das mulheres. Isso é culpa do ambiente que forma esse filtro, e aí várias de nós desistem pelo caminho, e eu posso dizer, eu já pensei em desistir e voltar a ser tradutora e fazer alguma coisa menos exposta, vou virar técnica, vou estudar dados e só trabalhar individualmente e não precisar fazer uma negociação ou fazer uma entrega de projeto ou fazer um relatório e apresentar para um conjunto de clientes nunca mais na vida, porque às vezes, ó, a gente fica saturada, sabe? Mas eu acabei sempre voltando. Tô aqui ainda.
E esse
vão ter que me engolir.
A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
Vão ter que nos engolir, então, na verdade, né? Porque acho que todas que estão aqui, inclusive, acho que com certeza já deve ter passado por umas situações bem bizarras, que a Olivia até trouxe, até de machismo, né? E se a gente for ver, por exemplo, quando uma mulher pode estar ela num cargo de liderança, ou tem um posicionamento de liderança que vai falar, né, com outras pessoas, ela acaba, quando ela vai se posicionar, e dependendo da forma que ela se posiciona, porque ela é agressiva. Mas se é um homem que está se posicionando, ele sabe falar, ele...
Assertivo.
Ele é assertivo na fala.
Uma mulher não pode ser incisiva.
Uma mulher não pode se posicionar
de
forma mais direta, porque ela tá brava e, inclusive, pode rotular ela que não, ela tá de TPM hoje, né? E aí, gente?
A gente é raivosa, eles são corajosos.
Há sempre um motivo para descredibilizar a mulher, como ela fala, o que ela fala, né, o posicionamento dela.
Posicionamento, que é isso que a Olivia falou. Se você fosse entrar nessa linha do que você já ouviu, nossa, mas você tá de TPM hoje? Ou, nossa, por que você tá sendo agressiva? Você tá falando, gritando? Não, eu não tô gritando. Agora, se fosse um homem, ele estaria gritando? Não, nossa, ele, esse daí sabe se impor, hein? Esse é bom pra falar. Não, não é sobre isso. Mas com certeza já escutamos, e pessoas que devem estar ouvindo também a gente por aqui já devem ter escutado sobre isso também. Fora os
presenciado,
outros,
né,
constrangimentos que já deve ter passado por ser mulher em um papel de liderança ou um cargo de liderança em questões de... Já pra ter assédio, né, no ambiente de trabalho, tem as questões do que você pode ser xingado. Quanto que, homem, tem uma pesquisa que fala da Fiocruz que mostra o quanto que as mulheres foram xingadas mais do que homens no ambiente de trabalho. Nossa. E aí ela fala que tem 40% de mulheres que falam que foram xingadas e já ouviram gritos no ambiente de trabalho.
Fora as microagressões, que não são xingamento, mas que desestabilizam a gente. Tipo, você tá num ambiente, você é a pessoa mais velha do ambiente e alguém te chama de menina.
Exatamente.
Os homens são,
né,
campeão, chefe, mestre, patrão. E as mulheres são as meninas.
Exatamente. E aí, essa pesquisa fala desses 40% contra 13% de homens que vivenciam essa mesma situação. Então, você pode ver. E essa questão também, né, Olivia, que você trouxe. Por que as mulheres, quando elas estão em algum posicionamento, alguém vai tentar diminuir elas? Ela não é respeitada por aquilo que ela é, de fato. Não, pera. Ah, então, ô moça, ô menina. E não, eu não vou chamar o cara de menino, né?
Tá na hora da gente fazer aquele disclaimer de novo. Gente, nem todo homem, tá?
Nem todo homem, mas sempre.
Sempre quem? Sempre um homem.
E uma coisa uma coisa que acontece muito, né, é esses tipos de frases, de agressões que a gente passa no decorrer das nossas vidas, é a questão, sempre leva pro sentimental, sabe? Então, mulher, você tá com raiva, ela não consegue, ela é fraca, sabe? Sempre leva para essa questão sentimental da mulher, infelizmente, né? Essa questão que a gente estava falando sobre salários, essa desigualdade, eu só queria citar dois pontos, que não é uma questão econômica, né? Quando a gente fala salário, a gente sempre pensa nisso, né? A gente está falando de uma desigualdade de gênero, né? Uma injustiça, eu diria. Enfim, mas eu queria tratar isso, sabe?
Principalmente uma injustiça de questão. Gênero que tem manifestação material, econômica, né, Juca?
Sim, porque sim, exatamente.
Não é dizer que é menos importante a questão da grana.
Não,
assim,
não.
Às vezes é raciocínio que eu faço, assim, pô, eu aguento tanta coisa, eu devia ganhar ainda mais. Porque eu tenho tudo isso que esses caras fazem, eu ainda tenho que fazer isso e ainda dobrar as pessoas que vêm pra cima de mim com preconceito, porque eu sou mulher e porque eu sou lésbica. Eu devia ter um adicional.
Antecipando aquelas, um dos pontos pra como fazer pra isso mudar, pode ser isso. Um adicional, ser mulher, adicional.
Pra tá valendo a pena, né?
É, pra valer a pena.
Mas acho que uma coisa importante de ressaltar é que vai além do mérito, né, Caio? Eu acho que uma parte do que você estava falando talvez tenha a ver,
sim,
com isso.
Exatamente.
Vai além do mérito, vai além, sempre, da substância do trabalho. Tem uma coisa muito estruturante, que passa tanto pelas barreiras, que ninguém precisa fazer nada, que as barreiras já estão lá. Porque, naturalmente, as mulheres vão, pela estrutura social, ser as que vão cuidar das crianças e dos idosos e se responsabilizar pelo trabalho de casa. Se nada for feito, é isso que vai acontecer. Se alguma coisa for feita, pode ser que isso equilibre um pouco mais em alguns casos individuais. No meu caso, por exemplo, a gente tem um antídoto ótimo para isso, que é não ter homem em casa. Isso foi só uma brincadeira, tá? Isso não resolve nada.
Tô lascada.
Socialmente. Mas piada à parte, tem uma parte desse problema que ele vai acontecer mesmo que os tomadores de decisão na empresa específica que você está sejam completamente justos. E aí uma consequência muito perversa disso é quando nós mulheres, a Sara mencionou, né, no começo de carreira, não tinha percepção, não tinha consciência. É quando nós, às vezes até mais longe na carreira, eu conheço mulheres em posição de liderança que a sensação que eu tenho é que não tem consciência de que existe uma questão estruturante de gênero nessa questão e fazem a interpretação de diferenças ou do sucesso ou insucesso de outras mulheres na chave da meritocracia, na chave de não se esforçou o suficiente, não segurou a onda, não foi. O que é o que coloca infâmia em cima da injúria, né? Piora a injustiça para mim significativamente do ponto de vista da experiência subjetiva, porque desumaniza a gente. Isso é muito, muito ruim. Para todo mundo, até para os homens.
Sim. E dependendo do cenário da história, né, dessa mulher, isso é ruim, né? Que foi até o que tinha sido tocado anteriormente, né? Que é a questão de que às vezes as mulheres acabam desistindo, né? Mercado de TI é um mercado que assim, se a gente for ver, né? No começo, lá no começo, eram liderados por mulheres, né? E isso foi acabando, sabe? Mesmo a gente tendo uma quantidade maiores de mulheres estudando, mas quando você vai ver ali na prática, puxar os números, né, de quantas mulheres estão, aí isso que eu tô olhando pro Brasil, tá, gente? Você vê que é muito pouco o número de mulheres, né, que estão trabalhando na área de TI do que os homens, né? Infelizmente.
Esse dado aí do começo do nosso setor de trabalho é muito interessante quando a gente dá uma aprofundada e a gente entende, cara. Eu acho que é isso que você está se referindo, me corrija se eu estiver errado. Lá no começo, o trabalho com tecnologia da informação era chamado de processamento de dados. E ele era associado ao trabalho secretarial. Os cursos de processamento de dados eram nas mesmas escolas que os cursos de secretaria. Os cursos para secretárias. E por isso era considerado um trabalho feminino. O que já indica uma certa burrice de muita gente de não entender. Demorou um tempo para o mercado entender, e aí esse trabalho foi requalificado como uma engenharia. Quando ele virou uma engenharia, ele virou uma coisa de homem. E aí começou a discriminação sistêmica dentro da nossa área, e o lugar de poder e as oportunidades de trabalho se deslocaram para espaços dominados e ativamente excludentes às mulheres.
Exatamente.
Que
tanto quando a gente fala sobre
as
TI,
escolas de engenharia, para citar o exemplo principal.
Exatamente. E aí a primeira referência que vem, né, na maioria das pessoas, vão falar sobre um homem.
A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
A gente tem algum episódio sobre as pioneiras da nossa área? Porque elas são tão fodas.
No podcast anterior que a gente fez, a gente contou
falou um pouquinho.
Sim, tá. Sobre figuras de mulheres, né?
Na história da TI?
Isso.
Sim, sim.
Assunto bom.
Certo. Então, querem falar um pouco sobre como a gente pode, o que existe, né, e como o que a gente pode fazer para estar mudando esse cenário, para estar se movimentando e fazendo com que isso mude, né, ou pelo menos que a gente leve essa reflexão para as pessoas que estão ouvindo, ou até mesmo experiências de vocês no mercado que tenham sido, posicionamentos de vocês que tenham sido importantes para vocês, um marco, não sei.
Como experiência individual, porque eu acho que esse tópico ele acaba se desdobrando em coisas muito diferentes uma da outra, né? Que uma coisa é o que, que eu posso fazer na minha carreira para lidar melhor com isso, no que está imediato ali.
Uhum.
Perto disso, como é que eu posso afetar o ambiente onde eu estou? Me posicionar para promover um impacto no lugar onde eu estou, que seja maior só do que para mim mesma. E outra coisa é como é que a gente pensa em afetar mudança num nível maior, né? Uhum. No nível pensando assim, socialmente mesmo. Pensando aí, a gente vai pensar na intersecção entre a opressão contra as mulheres e outras opressões. Então, mercado de trabalho, a gente tem a escadinha clássica das oportunidades e da dificuldade de ascensão, que é mais fácil para homens brancos. Em segundo lugar, vem mulheres brancas, antes de homens negros. E, no fim, com maiores dificuldades, as mulheres negras. E, de novo, gente, isso é estatística, não é achismo, tá? Isso é estudo, décadas de acúmulo da sociologia do trabalho e outras áreas de estudos do trabalho. São coisas bem diferentes, né? Porque a minha ação, que vai ter impacto no contexto da organização onde eu estou, seja a Lambda, seja a Tivit, seja outras empresas, seja até a comunidade de agilidade, né? Podemos ampliar um pouquinho, ou a comunidade de TI, elas são nada quando a gente compara com a larga escala. Acho que essa é a primeira coisa que eu gosto de falar nessas discussões. Trabalho de diversidade em empresas é importante, é legal. Mentoria de carreira, apoio mútuo, rede de solidariedade no trabalho, na empresa onde você está, tudo isso é muito importante e muda muito a experiência. Só que isso aí é muito mais, tem um impacto significativo, até como vantagem competitiva para a empresa. A gente sabe que empresas que lidam bem com essas questões têm vantagem competitiva em relação aos seus competidores que não estão fazendo nada. Mas isso não faz coceguinha no problema global. Isso não faz coceguinha na situação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Não faz coceguinha. Para fazer alguma mudança ali é outra coisa, é outro nível de organização social. A gente está falando da escala de governos, a gente está falando de sindicatos e centrais sindicais e o papel da classe organizada para afetar mudanças em outra escala, né? E eu falo isso de um lugar de ceticismo também, porque entre essas duas coisas que eu estou mencionando, talvez tenha um outro lugar que são se considerar as lideranças empresariais do país, tá? A classe dos empregadores. Por que eu digo que é um lugar de ceticismo? Porque eu não espero nada de efetiva mudança do nada, espontânea, por parte dessa classe. Essa classe vai sempre responder, antes de qualquer coisa, aos interesses do capital que elas detêm. E tá tudo certo, é o papel deles. Eles são empresários, eles têm que cuidar das empresas deles e olhar para isso. Eles nunca vão colocar mudança social efetiva na frente dos interesses das empresas. É por isso que a gente precisa de outros setores da sociedade organizada que olham para isso, que a própria, são as próprias organizações dos trabalhadores e das trabalhadoras, o Estado, a disputa pelo Estado, a disputa por políticas públicas e tal. Desculpa a palestra, gente, mas é que essa diferença ela é muito relevante e muito importante. A gente entender que tem importância as coisas que a gente faz no nosso mundo direto, do ambiente de trabalho onde a gente está, mas a gente saber dar proporção para essas coisas também, porque senão a gente se desmobiliza do que é mais importante ainda, que é o geral.
Sim, faz sentido. Não é bom porque dá para ter um pouco de noção para quem está ouvindo o quão isso é complexo, não é? Não é algo assim que, ah, não, mas beleza, eu conheço mulheres que podem estereotipar à vontade, mas o problema, ele é em cadeia, né? Você vai tentando identificar o problema e você vai vendo passos anteriores e passos anteriores que precisam ser resolvidos. Realmente fica difícil, né? De,
e ele é sistêmico, né? Você não tem como isolar uma causa. Uhum. E tentar resolver e entender que essa mudança pontual numa cadeia e num sistema, numa rede de variáveis, vai se efetivar como mudança duradoura. Você está tocando só um ponto, e é um sistema. O sistema se mexe, esse ponto vai se mexer de novo. Você tem que mexer no sistema, você tem que identificar ações concomitantes e numa escala suficiente para afetar o sistema. Isso é teoria dos sistemas, tá, gente? Tem ciência por trás disso que eu tô falando. Busque conhecimento, eu diria. Bilu.
Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
Mas podemos falar um pouco do que cabe no direto, né?
Exato, eu ia falar, Lili, a gente tem a rede de apoio que a gente colocou aqui, né, pessoal. É, e eu até estenderia um pouquinho para o profissional também. Acho que é muito importante quando você está dentro da empresa ali que você está trabalhando. É, e realmente você sentir que tem outras mulheres que conseguem te apoiar e te inspirar ali dentro. E acho que além da inspiração é realmente ser uma rede de apoio que você possa contar e a pessoa consiga te ajudar a chegar num cargo de liderança. Ah, e como fazer isso? É realmente trazer, posicionar. É, não estou num cargo de liderança hoje, claro, mas eu fiz uma migração diária dentro da Lambda e foi muito por conta de outras mulheres, maravilhosas, inclusive, de dentro da empresa, que foram me puxando mesmo, né? Então, fazendo eu olhar ali para onde eu estava, para onde eu queria chegar, de que forma que poderiam me ajudar, aí tá, consegui decidir. E aí uma pessoa da área que eu estou hoje, que ela tinha um cargo de liderança na época. E mesmo assim, ela foi me apoiando ali como... foi me dando a mão mesmo, sabe? Então, a gente tinha reuniões semanais. E aí, pensa, uma mulher num cargo de liderança, olhando para uma outra que está, tipo, numa migração diária. Mas, apesar de eu não estar num cargo de liderança, eu consegui construir uma carreira. E estou em busca disso. E ter essas pessoas, né? Ter essas mulheres dentro da empresa ajuda demais. Então... Claro que é importante fora, né? A gente colocou ali como rede de apoio pessoal, mas eu acho que mais do que pessoal, né? Claro que você tem que ter ali um ambiente dentro de casa também, é dentro da empresa. Então, você como mulher, apoiar as outras mulheres ali dentro e todo mundo, sabe, se ajudar e mesmo conseguir chegar nos seus cargos de liderança dentro. E também conversar com as amigas e ver o que está acontecendo, como que está... Até para identificar e aprender também como está isso fora, nos outros mercados. Então, quando você conversa com as outras pessoas sobre o que está acontecendo nessa área de liderança, vem muitos insights, né? Alguns a gente até falou aqui, que são dores, né? A pessoa ganha mais do que eu e eu faço mais. Enfim, falei, é isso. Eu acho que ter as pessoas ali apoiando dentro da empresa, você ter com quem conversar por fora, já ajuda a você encontrar a sua carreira, basicamente, né? Seguindo a sua carreira e, enfim, chegar num cargo de liderança em algum momento. Fica mais fácil, mais leve.
Ô, Sara, você comentou dessa rede de apoio. Eu não acho que é fácil. Eu acho que é muito
não é fácil,
né, também ter pessoas, e eu acho que você teve uma grande oportunidade nessa migração, desse apoio, de ter pessoas ao seu lado. Eu acho que até nós que estamos aqui, né, Camila, Olivia, Jana e Sara, a gente consegue se apoiar de alguma forma, mesmo a gente atuando em diferentes áreas dentro daqui da Lambda 3. E a gente tem esse ambiente aqui, a gente valoriza isso aqui dentro, mas não é todo lugar. Na verdade, a maioria
não.
Se você sair da portinha assim, até a gente pode falar que se estourar a nossa bolha aqui, a gente vai levar.
Eu ia falar, estamos numa bolha.
Porque não é todo lugar que tem uma rede de apoio profissional, principalmente, porque existe uma rivalidade feminina no mercado de trabalho ainda, que não valoriza essa rede de apoio e que tem uma competitividade de quem cresce mais, enfim. Aqui dentro eu posso falar também que eu tenho uma pessoa que acaba me incentivando, me apoiando e até me desenvolvendo para até chegar onde eu sou hoje aqui dentro da Lambda 3. E isso também é fundamental. E a rede de apoio dentro de casa, ela também é importante, seja da sua companheira, do seu companheiro, é fundamental, mas tem pessoas aí que nem tem essa possibilidade, né? Que é sozinha, enfim. E aí, a gente tá falando de rede de apoio de outros lugares também, de ter pessoas de referência, de ter pessoas que te incentivam. Às vezes, não precisa ser dentro de casa, mas pode ser, tipo, de um estudo, de um profissional, de ter essas pessoas. Sempre falo que você tem que ter uma pessoa que você fala assim, puxa, eu quero ser igual a essa pessoa aqui, né? Eu quero chegar lá. E tentar, de alguma forma, ter contato com ela, para conversar, para ter troca, para ter mentoria, por exemplo. A mentoria também ela é fundamental para isso, né? Ter mulheres que você tem como referência, que apoiam outras mulheres no mercado de trabalho, isso também é genial, né? Eu sempre acredito muito nisso. Você falou da rede de apoio e eu falo, eu sei que parece meio clichê essa palavra, né? Mas eu falo sempre de empatia. Meu, você olhar para o outro dentro do mercado de trabalho é difícil, sabe?
Realmente, hoje a gente olha porque estamos numa bolha.
Verdade. Eu ia falar, essa questão de empatia, acho que está relacionada também a um ponto que eu queria trazer, o respeito, sabe? Principalmente os homens, sabe? Eu falaria para eles, né? Entenda seu privilégio, não vamos ensinar você a respeitar uma mulher. Isso daí é obrigação de vocês, sabe? Não é porque vocês têm mãe, esposa, namoradas, primas, enfim, convive com mulheres, que vocês respeitam uma mulher. Entenda seu lugar ali na sociedade, sabe? Eu acho que faz sentido, se por acaso você age de uma forma ou com uma mulher na empresa, no seu trabalho, enfim, e isso tá meio estranho, não vou falar para dar um passo para trás, mas dá uns 20 passos para trás, tenta analisar o que que tá acontecendo ali, sabe? E o respeito é muito bom para todas as pessoas, principalmente para mulheres.
Importante isso que você falou, Ká, e eu acho que se conecta muito com uma coisa que eu queria lembrar aqui sobre como lidar e da centralidade disso, eu acho, na experiência de quase todas as mulheres e não só de mulheres, que é a experiência da solidão no ambiente de trabalho. Que é quando a gente se sente isolada e sozinha diante de algum contratempo ou de algum desafio maior. E vocês todas trouxeram nos exemplos positivos, né, a ideia de rede de apoio, as outras mulheres que ajudaram, né, a pessoa que ajudou principalmente, a mentora que ajudou a Sara na transição dela, a pessoa que ajuda a Ju a se desenvolver. Eu queria trazer um ponto, e eu também tive isso ao longo da minha carreira, e ainda tem. Nesse momento, na organização que a gente está, eu não tenho ninguém, nenhuma referência de mulher que esteja mais adiante do que eu na liderança, mas tenho pares muito potentes e que formam rede e tal, e me inspiram muito nas lideranças emergentes das mulheres mais novas com quem eu trabalho. E aí tem duas coisas uma coisa, na verdade, que eu queria acertar, que é o que a gente faz com isso quando a gente passa a ter algum poder, quando a gente passa a ter algum âmbito de decisão, que é o meu caso hoje, né? Na área de operações da Lambda, eu tenho muita influência sobre como os times são formados. E quando a gente faz o processo de formar time, a gente está dando uma parte do que é o contexto de trabalho das mulheres que trabalham em clientes, né? Aqui, né, entre nós cinco, Ká, Janaína, Camila, Janaína e Sara são pessoas que trabalham na linha de frente junto ao cliente. E eu sei da experiência de solidão que eu tive ao longo da minha carreira em diferentes momentos, e isso influencia. Se eu não for muito consciente, eu deixo de aproveitar isso para usar a minha capacidade de decisão na hora em que eu tenho alguma liderança, né? A gente falou até agora da dificuldade de alcançar alguma autonomia maior. Uma vez que eu tenho a minha responsabilidade de não esquecer, a minha responsabilidade de exercitar a solidariedade que eu tenho a oportunidade de exercitar. Isso, para mim, meu principal instrumento é o meu próprio trabalho, que é o trabalho de interlocução com clientes, formação do time e desenvolvimento dos times. Isso se manifesta em algumas coisas práticas que eu não vou expor aqui, porque senão vou estar dando benefício para a concorrência e eu não quero. Mas vocês sabem do que eu estou falando. E isso, né, parece uma coisa até piega, sentimental. A gente estava falando, pô, as mulheres se preocupam, as mulheres cuidam. Tem um poder quando a gente traz isso no que a gente faz de diferente do que foi feito com a gente, que é bom, é tecnicamente superior. Em que sentido? Gera um tipo de impacto que não só é novo, como é melhor. Quando eu falo, e aí eu falo isso com muita, muita ênfase, muita energia, porque o meu lance é pensar times e colaboração efetivo, certo? E quando você está falando de times e colaboração efetiva, a segurança do time, a capacidade de colaboração do time como time, ou seja, a quebra de alguns padrões mentais e comportamentais que a gente tem, de hierarquia, de individualismo, de competição, são muito favoráveis ao resultado final do time e à experiência de trabalho das pessoas que estão num determinado time. E a gente sabe que a experiência de trabalho de quem compõe um time tem impacto direto na capacidade de geração de resultado desses times. Então, a gente não está falando só uma coisa para ser boazinha ou para corrigir uma injustiça histórica. Tudo isso é verdade, mas como eu falei antes, é limitado, porque o impacto social não ganha, não escala. O impacto social tem que vir por outros caminhos. Mas tem vantagem no trabalho. A gente acaba fazendo melhor. Os homens, quando são menos machistas, têm mais resultado no médio e longo prazo. Então, não só a diferenciação, a discriminação de mulheres em ambiente de trabalho, a falta de oportunidade para mulheres e para outras populações historicamente discriminadas é injusta, é errada, é feia, como quebrar esses padrões gera espaço para criação e impacto no resultado de trabalho, gera desempenho. A palavra é desempenho. Desempenho é melhor. Quando a gente só reproduz padrões conhecidos sociais, a gente fica limitado a um tipo de desempenho e até uma referência do que é excelência que está defasada, que é ruim para todo mundo.
Verdade. E a gente
eles não são só feios e chatos, como eles são bobos.
E a gente pode analisar se a gente está conseguindo quebrar esses padrões ou não, quando a gente, seja no projeto, na equipe, no seu time, enfim, como que as mulheres desse time, desse grupo, eu vou falar grupo, desse grupo, elas estão sendo ouvidas? Qual é o espaço delas? Elas conseguem compartilhar ideias? Elas conseguem se comunicar? Tem espaço para elas? Né? Qual como que tá a diferença ali quando elas estão falando, né? E quando o homem fala? Ou muitas vezes eu acho que não aconteceu isso com vocês, né? Será que se essa mulher ela for falar sobre um assunto, explicar algo, e logo em seguida um homem ele fala a mesma coisa. Fala, não, mas você tá certa, sabe? Acho que nunca aconteceu isso com vocês, né? Mas enfim.
Acho que só pra registrar aqui que não aconteceu. Não, mas acho que é importante. É que a gente tá concordando aqui no vídeo, mas as pessoas estão só ouvindo, né? Então, concordando com a cara. Não, não aconteceu.
Nossa, apropriação é um negócio muito comum. Eu comecei a apontar na hora. Em reunião. Falei, mas isso que você falou é o que eu acabei de dizer.
E exato, Olivia, tem que falar
isso. As pessoas ficam completamente desconcertadas.
Ficam constrangidas.
É maravilhoso.
E aí é muito bom fazer isso. Porque fala assim, nossa, mas isso que você tá pontuando é o que eu acabei de falar.
Mas então, a gente não devia ter que fazer isso, né, Ju?
Não, deveria.
Nem todo mundo precisa ter a cara de pau e o nível de extroversão que eu e você temos. O mundo também é dos quietinhos, como diz Patrícia Coxa.
Exato.
Nossa querida amada.
Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque também a gente vai fazer um movimento talvez contrário, que não deveria acontecer, porém falando vai diminuir, né? É meio zoado, porque você também se coloca num posicionamento zoado, tipo, meu, eu acabei de falar isso.
Cansa.
E tem pessoas que são introvertidas ou não vão ter coragem de ter esse tipo de atitude. E vai acontecer também, mas talvez outras mulheres também podem ponderar. Por exemplo, eu já passei por situações onde eu tive que falar, nossa, mas isso foi o que fulano disse.
Importante.
A Janaína,
também.
Acho que eu ia falar do ponto de vista de uma introvertida, né, Jana?
Na verdade, eu ia falar sobre essa responsabilidade de pontuar, de apontar, não é só da mulher. Então, você, homem, como aliado, não basta você falar, ah, mas eu não reproduzo. Tá, mas o que você tá fazendo para ser um aliado nessas situações, entende? Porque a mulher, além do constrangimento, ela vai ter que em todo aquele constrangimento, toda aquela explosão de sentimentos de não estar sendo ouvida, ela ainda vai ter que arranjar forças para apontar o erro e ainda correr o risco, né, de ter um deboche ali, porque é uma mulher, né? Então você, como aliado, você também pode se posicionar, você tem que apontar pro seu amiguinho que ele tá sendo um escroto, sim, né? Porque ali é um ambiente de trabalho e todas as pessoas têm que estar confortáveis. Então, da mesma forma que fosse qualquer tipo de ofensa ou qualquer situação constrangedora que você, por um homem, por exemplo, que você se doeria, né, e apoiaria, você também tem o dever de fazer isso por uma mulher ou qualquer pessoa que passe por essa situação. Porque se você está omisso, você faz parte do problema também, né? Então, acho importante dizer isso.
E se você não está percebendo o problema, provavelmente você já está sendo omisso. Você não está nem fazendo o passo anterior, que é ouvir.
Sim,
exatamente. Ouvir o que a mulher está falando no ambiente de tomada de decisão. Ouça! Faça esse exercício, é muito interessante.
E toca naquele ponto do respeito, né?
Sim.
Toca totalmente.
Isso
do reconhecimento, né? Os homens se ouvem uns aos outros de uma maneira diferente do que eles ouvem as mulheres.
Sim.
E nós mulheres somos treinadas socialmente para ouvir todo mundo.
Sim, se colocar no lugar do outro, ajudar, né? Isso.
Cuidar de todo mundo.
Cuidar, sim. E isso não é uma responsabilidade exclusiva da mulher, né?
Não.
Então isso se expande em todas as áreas. Isso se expande em todas as áreas, né? Porque muitas vezes eu deixaria esse conselho, sabe? Reflita qual está sendo o seu posicionamento e em que grupos você está inserido. Quem são essas pessoas? Do que elas falam? Quais são as opiniões delas, né? Porque, e trazer também a sua visão tentando quebrar os padrões que estão enraizados ali, né? Porque pode parecer, de fato, pequeno, mas acho que o máximo que a gente conseguir de impacto, né, já muda, já é uma mudança, né?
Com certeza.
Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
Tem uma coisa que eu queria falar, que o clube do Bolinha tem que acabar, gente. Cuidado com essa questão de clube do Bolinha, né? Você fazer essa amizade, né? E invalidar ali a opinião, o trabalho de uma mulher, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Principalmente quando a gente tá refletindo entre grupos, times, projetos, enfim, né? um grupo, diria assim, de trabalho.
Sim, então acho que a gente conseguiu explorar aí bastante tópicos, conseguiu refletir, trazer insights bem interessantes aí. Espero que para os ouvintes tenha sido enriquecedor, assim, que deixem neles, em todas as pessoas, essa reflexão, sabe?
Compartilhem, né?
Compartilhem também, com certeza.
Isso é muito bom.
Certo. E eu agradeço.
Se discordar, vem no Twitter que a gente debate.
Nós estamos abertos.
Estamos aqui abertos para o debate.
É isso. Ó.
Legal. Eu só ia sugerir, apesar da gente já ter, né, trazido os pontos aqui, de cada uma. E a quem tiver, na verdade, uma sugestão. E aí a gente fala aquela sugestão viável, né, que não é a política, o sindicato, algo tão estruturado, mas trazer resumidamente mesmo o que as pessoas podem fazer, e aí tanto homem quanto mulher, dentro do ambiente mesmo, para tentar ajudar as pessoas, as mulheres a chegar na liderança, né, na liderança feminina, vamos dizer assim, que é o tema, basicamente. Não sei se ficou claro.
Sim, sim.
Então tá bom.
Boa. Eu posso começar, porque na verdade eu vou trazer algo de novo, né? Mas voltar na questão do respeito. Eu acho que o respeito é em primeiro lugar, né? Então, homens, respeitem os seus privilégios. Dê 30 passos para trás, eu tinha falado 20, agora é 30 passos para trás. Reflitam, sabe? O que que vocês estão fazendo, sabe? Que eu acho que isso é o primordial, sabe?
Eu vou voltar na empatia. Eu vou repetir a palavra empatia. Entre pessoas, entre homens e mulheres, sem essa questão de competitividade, rivalidade, né, da mulher lá na carreira. Mas eu vou também na linha do encorajem outras mulheres. Dê a mão. E não tô falando de homem, não. Tô falando de outras mulheres também se ajudar, sabe? Isso aqui que a gente tá fazendo
Exatamente.
Hoje. Conversar, falar. E fale cada vez mais sobre isso.
Não precisa ser num podcast pra milhares de pessoas ouvirem. Exatamente. Mas conversa.
Mas conversem disso dentro da empresa. Conversem disso numa discussão, numa universidade. Fale mais sobre isso. A informação, ela precisa chegar para todas as pessoas.
Eu vou enfatizar a importância da responsabilidade das mulheres que conseguiram alguma coisa de liderança e alguma autonomia. Eu falei disso antes. Eu quero enfatizar isso. Se você conseguiu na sua carreira algum grau de autonomia, algum espaço de decisão dentro da organização onde você está, embuta a tua responsabilidade em relação a outras mulheres, dê atenção a isso, não dê de barato. Mas eu também vou aproveitar para discordar de você, sério. Não acho que a organização em sindicato ou em outras esferas da sociedade organizada seja uma coisa muito inalcançável.
Ah, sim.
E esteja muito distante da possibilidade do dia a dia. Organizações de mulheres, organizações sindicais, grupos de mulheres em organizações sindicais, essas coisas existem, essas coisas são válidas. Eu entendo que não seja para todo mundo, eu também entendo que tem muito preconceito contra esse tipo de coisa em muitos ambientes da sociedade brasileira, mas essas coisas existem, essas coisas têm abertura, então eu também vou deixar aqui, como uma mulher organizada que sou, ao complemento que é organize-se politicamente, seja numa comunidade de bairro, seja num grupo de mulheres, seja numa entidade estudantil, seja num sindicato, tem muitos tipos, tem muitas formas possíveis, tem setoriais, né, de mulheres, de pessoas negras, LGBT, tem as gerais, sindicato das pessoas trabalhadoras, e outras organizações das pessoas trabalhadoras na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Isso, posso fazer um depoimento pessoal, muda a vida e muda a vida para muito melhor. No meu caso, a organização política, em alguma medida, me salvou. No plano muito subjetivo, tá? Então, não vou me estender, mas mulheres que têm liderança usem com responsabilidade em relação a outras mulheres e a todas as pessoas. E pessoas trabalhadoras, mulheres trabalhadoras, organizem-se.
Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. encontre o caminho para novas ideias aqui.
Acho que eu diria, falando para o público de mulheres, se inspire em mulheres que estão em cargos de liderança, assim, né? E homens, sejam bons aliados, aprendam a ser bons aliados. Não tenham vergonha de ter que desconstruir toda a mala, toda a bagagem que colocaram ali na sua mala, porque às vezes só tem um monte de lixo ali, entendeu? Então, isso é necessário, tá? E ponto final. Isso é necessário, ponto final. Não tem desculpas.
Dispense o lixo, compartilhe o dinheiro.
Exatamente, olha só. Gostei.
Boa. É, eu vou puxar o ponto que a Ju trouxe, né, que é também é empatia. Então, mulheres tenham empatia, as mulheres, e aí, que a Olivia também trouxe, mulheres em cargo de liderança, inclusive, que você já chegou lá, então às vezes é mais fácil para você, né, mentorar ali uma pessoa. Então, reserve um tempinho ali na semana, pegue uma pessoa que você né, já tem uma admiração. Então, ajude essa pessoa, ajude essas mulheres né, a chegarem. Né? Seja uma parceira e não uma concorrente. E não seja a pessoa na contratação que vá, né, desclassificar uma mulher, pelo amor. Não seja essa mulher. Então, tomem esse cuidado. Valorize o trabalho delas. Que é como as meninas falaram, cientificamente comprovado, né? Acaba que a gente faz muita coisa e muita coisa é muito mais... É muito melhor, mais bem feita, com mais cuidado. A gente toma muito mais... vamos muito mais preparadas para as reuniões, para as apresentações, para evitar julgamentos. Então, acaba que a gente dá muito mais atenção ali ao trabalho, enfim. E é isso. Cuidado. Empatia com as outras pessoas.
É isso. Muito bom, gente. Muito obrigada por todas vocês terem participado, né? Terem disponibilizado do tempo de vocês para estar aqui enriquecendo e falando sobre esse conteúdo, né? Então, muito obrigada mesmo.
Obrigada, meninas.
Obrigada. Obrigada pela paciência com os palestrantes.
Valeu, gente. Obrigada.
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.